Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Meu nome é Felipe, como o pastor Marcos já falou. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra com vocês. E hoje, a mensagem que eu queria compartilhar tem aí o tema Teologia de Fundo de Ônibus. Eu vou pedir só para o pessoal, se puder, colocar aí nesse reloginho o tempo para mim da pregação, 30 minutos, porque senão eu garanto que eu vou pregar aqui até amanhã de manhã. Estou chamando hoje a mensagem de Teologia de Fundo de Ônibus. Por quê? Eu queria que o pessoal mostrasse também a imagem aí que eu trouxe hoje. Essa foto foi tirada por um amigo meu, Cauê. Ele tirou essa foto de um ônibus que passou aqui em Lauro de Freitas com isso aí no fundo, né? Para quem não está conseguindo enxergar, eu não enxergo de longe, mas está escrito aí, né? Creia em um Deus vivo, né? E crie suas próprias alternativas que ele aprovará. Isso aí, gente, é uma teologia de fundo de ônibus, certo? Teologia de fundo de ônibus é o que eu estou chamando aqui de uma teologia que, né, as nossas visões de Deus, as visões que popularmente se tem de Deus, mas que frequentemente são contrárias àquilo que nos diz a Escritura, né? A teologia que a gente deriva dos fundos dos ônibus não necessariamente é a mesma teologia que a gente deriva da Escritura. O que se diz sobre Deus no mundo popular, né? Na fala popular, não necessariamente corresponde ao que a Escritura diz sobre Deus, certo? Então, para a gente poder falar e refletir mais um pouco sobre isso, eu queria pedir para vocês já irem abrindo as suas Bíblias aí, lá no livro de Jeremias, no capítulo 2. Jeremias aí, para quem não sabe, está lá no Antigo Testamento, e eu queria que vocês abrissem esse livro no capítulo 2. Gente, então, antes da gente começar a ler, só estava pedindo para vocês abrirem, já para vocês ficarem aí apostos, para não ter que pedir depois. Mas eu queria só comentar um pouco sobre isso que a gente vê aí escrito nesse ônibus, certo? Creia em Deus vivo e crie suas próprias alternativas que ele aprovará. Eu não sei vocês, mas eu vejo alguns problemas com essa teologia de fundo de ônibus aí. Primeiro problema, né, é que ele começa a frase com creia, né? Creia em um Deus vivo. Então, parece que a vida do cristão, ou a vida, né, daquela pessoa cujas atitudes, cujas alternativas Deus aprova, é a vida de alguém que simplesmente crê. Mas a minha pergunta é, será que a Escritura nos convida a simplesmente crer? Ou será que ela nos convida a fazer um pouco mais? Será que ela nos convida, talvez, a servir? Gente, quem crê em Deus necessariamente serve a Deus? Vocês acham que sim ou não? Pois é. Mas o que parece é que a Escritura quer que a gente sirva também a Deus. E não só creia. Depois ele fala de a gente criar as nossas próprias alternativas, né? Mas você acha que uma pessoa que não serve a Deus, né? Uma pessoa que só crê em Deus, ela criando suas próprias alternativas, essas alternativas vão necessariamente corresponder à vontade de Deus? Sim ou não? Também não. É interessante. Mas tem mais um ponto aqui. Fala que ele aprovará. Vocês acham que Deus aprovaria as alternativas de alguém cujas decisões são tomadas, né, com base em coisas que vão de contra ao que está escrito na palavra de Deus? Sim ou não? Pois é. Então, e se Deus não aprovar essas coisas, se Deus não aprovar essas decisões, vocês acham que elas vão ser bem-sucedidas? Sim ou não? Pois é. Então a gente tem aí alguns problemas com essa teologia de fundo de ônibus. E agora a gente pode, finalmente, se voltar para a nossa passagem. Mas antes de a gente começar a ler essa passagem em Jeremias, eu queria só dar para vocês um resuminho do contexto dela, certo? Então, essa parte do livro de Jeremias, esse trecho que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, mais ou menos, do livro de Jeremias, talvez tenha sido escrito ali por volta do ano 640 a.C. até o ano 609 a.C., que foi durante o reinado de um rei chamado Josias, lá na terra de Judá. Jeremias, ele era um profeta da terra de Judá, certo? Judá era o povo que Deus havia escolhido para se revelar e para fazer o seu nome conhecido para as outras nações. Talvez vocês saibam que naquele tempo, né, cada povo, cada nação tinha o seu próprio Deus. Os gregos tinham seus deuses, os fenícios tinham seus deuses, os filisteus tinham seus deuses. Mas Deus, o Deus criador, o Deus verdadeiro, ele se revelou a um povo especial para que esse povo fizesse com que ele fosse conhecido a todas as nações. E um profeta era um mensageiro de Deus para o seu povo. E era isso que Jeremias era. Jeremias era um profeta, né? Mas qual é a situação de Judá nesse momento? Os judaítas, né, que eram aqueles que vinham da tribo de Judá, do povo de Judá, eles estavam passando por problemas militares naquele tempo. Eles tinham feito uma aliança com um país chamado Assíria contra o Egito, que era um inimigo deles naquele momento. E ela tinha acabado muito mal para Judá, porque parece que foi atacada pelo Egito e sofreu consequências militares muito sérias. E para resolver o problema, o que, que eles estavam pensando em fazer agora? Eles queriam trocar a sua aliança. Então, em vez de fazer a aliança com a Assíria, que tinha meio que traído eles, deixado eles a ver navios e sendo atacados pelo Egito, eles decidiram trocar de lado e agora fazer uma aliança com o Egito. E o que, que eles estavam fazendo? Estavam pedindo a Deus para que fizesse com que essa nova aliança fosse bem sucedida, certo? E eles, inclusive, estavam ali pressionando a Deus, falando assim: Deus, cadê você? Você está deixando a gente ser atacado pelos nossos inimigos, deixou a gente ser, né, abandonado pela Síria, ser atacado pelo Egito, agora ajuda a gente aí, cadê o Senhor? O Senhor não é o nosso Deus? Então, era isso que eles estavam se perguntando naquele momento. E o conteúdo dessa passagem é uma profecia de Jeremias dando a Judá a mensagem de Deus, a resposta de Deus a esse pedido, para que Deus os ajudasse, certo? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da passagem aqui juntos, ok? Estou abrindo aqui. Então Jeremias capítulo 2, verso 17 ao 25, começa assim: Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não se lembrar de mim, não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha de sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano, o Senhor. Como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Balaíns, para quem não sabe, eram os deuses pagãos, os deuses dos povos vizinhos. Tenham em mente que Judá tinha sido chamada para ser o povo do Deus verdadeiro, que revelava o Deus verdadeiro para as outras nações. Mas o que parece aqui é que eles estavam adorando os deuses das outras nações em vez de trazer, de manifestar a elas quem o Deus criador de fato era. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam nem se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei aí atrás deles. Gente, qual é a resposta de Deus para o pedido de Judá de nos ajude? Nos ajude a fazer essa aliança com o Egito. Qual é essa resposta? É sim ou não? Deus vai ajudá-los? Sim ou não? O que, que vocês acham pelo que foi falado aqui? Não, Deus não vai ajudar. Por quê? Porque Judá estava praticando uma teologia de fundo de ônibus. Eles estavam crendo um Deus vivo, mas criando suas próprias alternativas, esperando que ele as aprovasse. Quais eram essas alternativas? Judá estava sendo fiel a Deus aqui, ao Deus Criador, ao Deus que a escolheu dentre todos os povos, para poder manifestá-lo às outras nações? Judá estava sendo fiel a Deus, sim ou não? Não estava sendo fiel a Deus. Judá estava adorando os deuses das outras nações. Judá estava adorando os balaíns. Judá estava adorando o Deus Baal e traindo a sua missão, traindo o seu propósito, certo? Então, Deus não iria aprovar as alternativas de Judá. Deus não iria abençoar as decisões pecaminosas deles. Nesse texto, vocês podem perceber que Deus usa uma imagem para descrever Judá. É uma esposa adúltera. É uma esposa cujo marido, Deus, foi fiel a ela o tempo todo, mas que continuamente trai esse marido com diversos amantes, os deuses estrangeiros, como se fosse uma prostituta. Olha só, por exemplo, o que essa passagem vai falar. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que aprendi, mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda a árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Árvores, montes, esses eram os lugares onde geralmente se construíam altares aos deuses estrangeiros. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Deus está comparando ela aqui a um animal no cio, doido para se deitar com alguém, para ter relações sexuais, e está buscando qualquer macho que encontre, mas está sendo infiel ao seu Deus. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos não precisam nem se cansar para te achar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Gente, Deus descreve Judá aqui em termos muito gráficos, pornográficos até, para que fique claro que ela estava traindo o seu Deus, traindo o seu marido, aquele que a chamou, que escolheu, que havia tirado o seu jugo, né? Que havia libertado ela da escravidão, de um passado sofrido. Mas por que Judá achou que ela conseguiria sobreviver sozinha? Por que ela achou que ela poderia sobreviver sem Deus? Bom, inicialmente ela achou que conseguiria sobreviver porque ela montou uma aliança com a Síria. Então, seus inimigos militares, talvez o Egito ou outros países, seriam incapazes de fazer com que Judá sofresse qualquer consequência, qualquer retaliação. Então não precisava de Deus. Eles já tinham criado a sua própria alternativa. Eles já tinham encontrado uma aliança militar que faria com que eles ficassem seguros. E agora eles poderiam continuar adorando os deuses estrangeiros, vivendo uma vida pecaminosa, sendo infiéis a seu Deus, praticando injustiça, maltratando e oprimindo as pessoas, fazendo com que a sua sociedade fosse um local de conflito e de pecado. E eles achavam que a sua aliança com a Síria os faria protegidos. Mas isso não aconteceu. Eles não foram bem-sucedidos. Eles foram abandonados pela Síria e foram atacados pelo Egito. E agora, gente, que eles foram atacados, vocês acham que então eles se voltaram para Deus, abandonaram os balaíns, abandonaram os deuses estrangeiros e passaram então a fazer aquilo que era certo? Sim ou não? Eles não passaram. O que, que eles fizeram? Eles não foram buscar Deus. Eles foram buscar a ajuda de outro país, foram buscar a ajuda do Egito. Se o Egito tinha derrotado eles antes, agora o Egito vai ser o aliado deles, então não vai ter mais risco de ser derrotados. A gente está continuamente vendo Israel, vindo Judá criar as suas próprias alternativas para não ter que servir ao Deus vivo. Para eles, talvez fosse o suficiente crer no Deus vivo, criar suas próprias alternativas que não tinham nada a ver com a vontade de Deus para a vida deles, e depois chegar e falar assim: cadê o Senhor? Aprova aí as minhas alternativas, nos ajude. Mas Deus não ia aprovar, Deus não iria ajudar, porque Judá não servia. Olha só esse trechinho aqui em que isso fica muito claro, quando Deus fala assim: há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei. Eu não servirei. Gente, às vezes a gente abandona o Deus verdadeiro, como Judá também abandonou, nas nossas vidas diárias. E às vezes a gente escolhe viver de formas que são contrárias à vontade dele. Perceba que Judá não deixou de crer em Deus. Pelo contrário, Judá estava orando agora a Deus, pedindo ajuda. Mas o problema é que Judá estava só crendo em Deus, não estava servindo a Deus. Porque o serviço a Deus significava um serviço exclusivo, dedicação exclusiva, rejeitar o pecado, abandonar o mal. Mas não era isso que Judá queria. E às vezes, talvez as pessoas que olhassem para Judá não veriam que ela havia abandonado o seu Deus. Porque provavelmente ainda veria o templo do Deus Criador lá no seu meio, viria pessoas ainda orando a Deus, cantando louvores. Se fosse no nosso tempo, talvez viria pessoas indo para a igreja, viria pessoas com a Bíblia debaixo do braço. O problema é que essas coisas talvez signifiquem que a gente continua crendo em Deus, mas não significa que a gente está servindo a Deus. E aí, a gente precisa se perguntar se nós também não estamos, por vezes, abandonando a Deus nas nossas vidas diárias, escolhendo viver de forma pecaminosa, buscando a Ele quando nos é conveniente, mas não servindo a Ele de todo o coração, fazendo as nossas próprias alternativas, vivendo do jeito que a gente quer, inclusive de formas pecaminosas. Deus não vai abençoar essas nossas alternativas. Deus não vai abençoar as nossas alternativas ímpias. Ele não vai encobertar as relações sexuais que a gente tem fora do casamento. Deus não vai prosperar o nosso negócio quando ele foi construído com exploração de funcionários ou sonegação de imposto. Deus não vai te guardar de adoecer por conta de excesso de bebida ou de cigarro que você se recusa a deixar de usar. Deus, ele não vai proteger a gente de ser punido por proferir ofensas contra outras pessoas, na igreja, no trabalho, na internet. Deus não vai impedir que, né, se você é mais novo aqui, que a escola talvez contacte os seus pais aí para poder falar que você está filando as aulas. Deus não vai te proteger dessas coisas. Deus não vai aprovar suas próprias alternativas quando você persiste nelas. Gente, se a gente está vivendo nas nossas próprias alternativas, a gente precisa ter a consciência de que a gente está perdido, de que a gente está caminhando para um desastre. Jeremias entregou essa profecia, como eu falei para vocês, ali em meados dos anos 600, depois, antes de Cristo. Poucas décadas depois, Judá seria invadida pela Babilônia. Seu templo, o templo do Deus vivo, seria destruído. Seu rei seria exilado. Seus sacerdotes e profetas seriam, muitos deles, mortos. E outros passariam a servir os babilônios. Seu povo, suas autoridades, seriam levados cativos para um país de língua estrangeira. E desde então, Judá nunca mais teria um rei governando sobre si. Nunca mais ela teria a independência que outrora ela teve. Essa independência que ela achava que ninguém poderia tirar dela, porque ela estava ali, segura, sob a proteção do Egito, sob a proteção da Assíria. Pois é, vivendo em pecado, essas proteções não foram suficientes. E Judá, agora, via que Deus não estava aprovando as suas alternativas. E o que vai ser de nós se a gente continuar vivendo de forma a desobedecer o Deus vivo? E o que que a gente pode fazer? Como a gente pode se salvar? O texto deixa claro o que a gente precisa fazer. Olha só o que ele diz aqui, lá no verso 23. Como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos balaíns? Reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito. Gente, Deus não tinha prazer, Deus não tem prazer em punir as pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em castigar ninguém. Não é esse tipo de Deus que ele é. Deus quer que a gente se arrependa e seja salvo. Deus quer que a gente mude, se converta e seja curado. E é isso que Deus está falando aqui para Judá. Se converta, se arrependa, mude, pare de criar suas próprias alternativas e me sirva. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Mas não vai dar certo enquanto você não deixar de tentar viver da sua própria maneira. Enquanto você não abandonar essa teologia de fundo de ônibus. Enquanto você não abraçar a teologia do Deus verdadeiro. Essa precisa ser a nossa visão de Deus. Gente, o Senhor ainda está nos dando tempo para nos voltarmos para Ele. E escapar, talvez, tendo um destino diferente do que Judá teve, sendo exilada. Podemos escapar da tragédia que pode nos aguardar se a gente continuar nesses caminhos. Ainda há esperança. Então, alguns de nós, eu quero concluir aqui, alguns de nós temos praticado teologia de fundo de ônibus. Teologia que representa visões aí populares sobre Deus, mas que estão distantes daquela descrita na Escritura. A gente vive uma vida pecaminosa. A gente não dá ouvidos à vontade de Deus. E a gente serve a outros deuses, serve às nossas próprias vontades, serve à cultura desse mundo. Mas há esperança na cruz de Jesus Cristo. Nosso destino é o exílio, nosso destino é a tragédia, nosso destino é o destino de Judá, mas Deus, em Jesus, o próprio Deus, na cruz, ele lidou com as consequências do nosso pecado, ele lidou com as consequências da nossa miséria, e ele providenciou uma saída, ele providenciou, agora sim, uma boa alternativa, não a nossa alternativa, mas a alternativa dele, e uma alternativa que, se a gente abraçar, aí sim, ele vai aprovar. Gente, hoje, vamos largar a teologia de fundo de ônibus. E vamos olhar para a cruz, onde Deus ainda está dando uma chance para nós. E abraçar a alternativa que Ele tem para as nossas vidas. Deus abençoe.